Vou ler a passagem novamente. Vou ler até o versículo 22. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 22. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, mas se chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos.
Our brother has just given us a very excellent address on the book of Jude.
Nosso irmão acabou de nos dar uma palavra excelente sobre o livro de Judas.
And in that he touched on the way of Cain and the contrasts between Cain and Abel.
E nisso ele falou sobre Caim e o contraste entre Caim e Abel.
So I suggest that maybe we carry on from the fifth verse and look at Enoch.
Então eu sugeriria que continuássemos a partir do versículo 5 em diante e falarmos sobre Enoch.
It's very important for us as believers in our reading to not have favorite portions.
É muito importante como cristãos, é nossa caminhada, não termos porções favoritas da Escritura.
It's true there are some portions of the Word of God that are easy to read than others.
É verdade que existem passagens mais fáceis de ler do que outras.
But it's best if we in our personal reading, if we read all the Word of God.
Mas é importante que quando nós lermos a palavra, possamos ler toda a palavra de Deus.
The reason I say that is because we learn things about Enoch in the Old Testament.
A razão pela qual eu falo isso é que nós lemos sobre Enoque no Antigo Testamento.
But we weren't learning things about Enoch in the New Testament that we don't have in the Old Testament.
Mas nós lemos algumas coisas no Novo Testamento sobre Enoque que não temos no Velho Testamento.
And it's often that way with some of the histories that we have in the Old Testament that we don't get the whole story there.
E muitas histórias no Novo Testamento são assim, não temos toda ela no Antigo Testamento.
Stephen, in his discourse in the 7th of Acts, brings things out about the Old Testament saints that we never knew before.
Estevão, quando faz o seu discurso em Atos 7, traz coisas sobre os santos do Antigo Testamento que nós não sabíamos antes.
Well, here in this portion, we find that Enoch was one that pleased God.
Aqui nessa porção vemos que Enoque era alguém que agradava a Deus.
And in that connection, it might be good for us to turn to 1 Thessalonians chapter 4.
E para uma conexão, seria bom lermos 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais.
This is often called the Enoch chapter.
Muitas vezes este capítulo é chamado de o capítulo de Enoque.
In the chapter before us, we learn that Enoch pleased God.
E no capítulo que estamos considerando, lemos que Enoque agradou a Deus.
And so we find in this verse that I read in 1 Thessalonians 4 that our walk has to do with pleasing God.
E vemos aqui em Tessalonicenses que nossa caminhada deve ser agradável a Deus.
Now we don't learn in Hebrews 11 that Enoch walked with God. We learn that from the Old Testament.
Nós não aprendemos sobre Enoque no capítulo que estamos considerando que ele andava com Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento.
And we learn things from the book of Genesis that we don't have here. It might be helpful for us to turn to the book of Genesis just for a moment.
E há coisas que nós aprendemos em Gênesis que não temos aqui. Seria bom lermos em Gênesis por um momento.
Genesis chapter 5.
Gênesis capítulo 5.
And maybe if you would read for us Genesis 5 verses 21 to 24.
Então, Gênesis 5 21 a 24. Gênesis 5 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.
This was a very instructive portion for me when I was a young father.
Esta foi uma porção muito instrutiva para mim quando eu era um jovem pai.
I see a lot of children running around here. That tells me that there's young fathers and young mothers.
Eu vejo várias crianças pequenas correndo por aqui, e isso significa que existem pais jovens e mães jovens.
Now notice what it says in that 22nd verse that we just had read to us.
Veja o que é dito aqui no versículo 22 que lemos.
We find that Enoch walked with God after he had children.
Aqui fala que Enoque andou com Deus depois que gerou filhos.
That was a real exercise to me to hold my first baby in my arms.
Foi um verdadeiro exercício para mim quando eu segurei meu primeiro bebê nos braços.
And to realize the responsibility that I had as a father.
E perceber a responsabilidade que eu tinha como um pai.
And I'm sure Enoch had that same responsibility too as he started to have children.
E eu tenho certeza que Enoque teve a mesma sensação quando ele começou a ter seus filhos.
If we're going to bring our children up for the Lord, it's going to take the grace of God.
Se vamos criar nossos filhos para o Senhor, vamos precisar da graça de Deus.
It's not something we're going to be able to do in our own strength.
Não é algo que possamos fazer com nossas próprias forças.
Now it's fascinating here to look and see that Enoch walked with God for 300 years.
É interessante notarmos aqui que Enoque andou com Deus por 300 anos.
I once asked a brother, I said, how could he have done that for 300 years? How could you walk with God for 300 years?
Nós poderíamos perguntar como ele conseguiu andar com Deus por 300 anos?
He very wisely answered me in this way. He said he walked for 300 years one step at a time.
Ele fez essa pergunta a um irmão. O irmão respondeu: ele andou esses 300 anos um passo de cada vez.
And that's what the Lord would have us to do too, not just as young parents, but every one of us, for us to walk with God one step at a time. And what does that do? It puts us in the same position as we have Enoch here, that he pleased God.
E isso se aplica não somente aos pais e a Enoch, mas cada um de nós em nossa caminhada cristã. Devemos andar um passo de cada vez, e isso fará com que nós tenhamos um caminhar agradável a Deus.
This fifth verse and the sixth verse are maybe best connected by turning to the book of Romans, Romans chapter 8.
Esse quinto versículo e o sexto versículo talvez seja conectado ao capítulo 8 de Romanos. Vamos ler o versículo 7 e 8. Romanos 8, 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
So this eighth chapter of Romans starts off by speaking how we're not to walk. We have that in the first verse.
Então, neste versículo, nesta passagem de Romanos, nós temos a instrução de como nós não devemos andar.
In that first verse, it speaks of not walking after the flesh. And also, the fourth verse, the same thing, not walking after the flesh.
Aqui fala no versículo 1, não andar segundo a carne. E também no versículo 4 diz que não devemos andar segundo a carne.
So that's why I say the connection between the two verses before us is that eighth verse, which says, then they that are in the flesh cannot please God.
E então nós temos a conexão no versículo 8 que diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
And so he goes on to say in our chapter that without faith it is impossible to please him.
E então no nosso capítulo nós temos que sem fé é impossível agradá-lo.
Well, I've been so thankful for the rest of the verse 2 that speaks about how he is a rewarder of those that diligently seek him.
Eu sou muito grato pelo final do versículo 6 que diz que ele é galardoador dos que diligentemente o buscam.
It takes diligence in our Christian pathway to seek the mind of the Lord.
É requerido de nós diligência na nossa caminhada cristã para buscar a mente do Senhor.
But there's a real blessing in every one of our lives when there's a diligent seeking after that blessed one, our Lord Jesus.
Mas existe uma bênção sempre que diligentemente buscamos a mente dele.
Quando fala de Abraão, no versículo 8, fala assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. O irmão Dave falou a respeito da característica da fé de Abraão, foi a fé que obedecia. E Abraão aqui, ele ouvindo a voz de Deus, lá na terra de Ur, ele obedece e a palavra aqui fala indo para um lugar que havia de obedecer. E há um princípio também parecido com esse, em João capítulo 7, versículo 17, que fala também da obediência vindo antes do conhecimento. Aqui, no caso de Abraão, a obediência veio antes da ação dele de sair. Em João 7, 17, e eu quero ler esse versículo na versão atualizada, fala assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. E fazer a vontade dele é a mesma coisa que obedecê-lo. Fazer a vontade do Senhor é obedecer o Senhor. Então aqui é, se alguém quiser obedecer, conhecerá. Abraão obedeceu e saiu. E se nós quisermos aprender a palavra de Deus, nós devemos ter primeiramente o desejo, o propósito em nosso coração de obedecer, seja o que for, obedecer. Abraão teve esse desejo de obedecer. E se a gente voltar lá em Hebreus capítulo 11, versículo, acho que é 10, interessante como a palavra está escrita aqui em português, fala assim, versículo 8, pela fé Abraão chamado, obedeceu, indo, né, tem esse verbo aqui, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, indo e saiu. Então, muitas vezes a gente tem esse desejo de obedecer, tem esse desejo de ir, mas a gente efetivamente não sai daquela circunstância, muitas vezes daquele pensamento em que nós estamos, eu aprendi dessa forma, então eu não vou sair disso aqui. E muitas vezes nós precisamos não dar apenas um passo, mas o segundo, né? Interessante que Abraão sai, ou melhor, fala que ele indo e depois que ele saiu. Não é? Isso fala, eu creio, também de algo como perseverança, né? O irmão falou a respeito da vida de Enoque, que ele viveu 300 anos com Deus, dando passo após passo. É que o Senhor nos anime, irmãos, a que temos essa promessa, né, tendo grandíssimas promessas diante de nós, nós tenhamos esse desejo de obedecer. E à medida que vem sempre, né, quando a gente tem um desejo de obedecer, sempre depois dessa decisão, né, desse propósito que nós colocamos no nosso coração, vem uma prova, para provar se realmente nós queremos, por assim dizer, obedecer. Deus conhece com certeza o nosso coração e Ele sabe, né, o que nós vamos fazer, porque Ele é onisciente. Mas Ele quer que nós percebamos que nós não conseguimos fazer nada por nossa própria força. E nós precisamos dele, né, como foi trazido já, nós precisamos dele para obedecer a ele. Não é? E eu creio que isso seja muito importante, né, nós entendermos que não basta só o propósito, mas a gente tem que se colocar sob a graça para que nós possamos obedecê-lo.
This obedience that our brother's been speaking about has a real benefit in our own personal lives.
Esta obediência da qual o irmão está falando tem um benefício real nas nossas vidas pessoais.
But it also has a benefit in the lives of others as they watch us.
Mas também há um benefício na vida de outros à medida que eles nos veem.
And we see that Abraham passed that on to his son Isaac.
E nós vemos que Abraão passou isso para seu filho Isaac.
But I just want to draw a contrast in the previous verse, which speaks about Noah.
Mas eu queria trazer um contraste no versículo anterior que fala sobre Noé.
If we look at that seventh verse, it says that Noah, he was moved with fear and he prepared an ark for the saving of his house.
Aqui diz que Noé temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca.
Now I want to draw a contrast with that from the book of Genesis, if we could turn there for a moment, Genesis 19.
Eu quero trazer um contraste com essa passagem ao livro de lendo uma porção no livro de Gênesis. Vamos a Gênesis por um momento.
Genesis 19, and this has to do with Lot.
Gênesis 19, aqui vemos Ló.
Notice what we have in the 14th verse when Lot, who was told that the city was going to be destroyed, he went and spoke to his sons-in-laws.
Aqui nós vemos Ló, quando foi dito a ele que a cidade seria destruída, ele entrou até a cidade e falou com seus genros.
And he says to his sons-in-laws, get out of this place because the Lord's going to destroy it.
E ele disse a eles, saiam dessa cidade porque Deus vai destruí-la.
But notice what it says at the end of verse 14 in Genesis 19.
Mas veja o que foi dito no final do versículo 14 de Gênesis 19.
It says that he seemed as one that mocked unto his sons-in-laws.
É dito que foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros.
And because of that, his sons-in-laws were destroyed when Sodom was destroyed.
E por causa disso, seus genros foram destruídos quando Sodoma foi destruída.
To me, it's so sad to see the testimony of Lot, who we read was a just person, but he had that testimony and his sons, they thought he was just mocking.
Para mim é muito triste ver que Ló tinha um certo testemunho, mas que aos olhos de seus genros ele era tido somente por zombador.
But when Noah said that the earth was going to be destroyed,
mas quando Noé disse que o mundo seria destruído,
his son said, we're going to do what our dad does.
Os filhos dele disseram, nós faremos o que o nosso pai fizer.
He didn't seem as one that mocked.
Ele não era tido por zombador.
And why? Because I believe he was characterized by the same obedience that our brother has been brought before us with regards to Abraham.
E por quê? Eu creio que é porque ele era caracterizado pela mesma obediência que o nosso irmão trouxe a respeito de Abraão.
E parece que uma coisa que também aparece aqui nesses versículos de Hebreus, nós vemos Noé, para a salvação da sua família, ele constrói uma arca. Abraão, para habitar como um peregrino na terra da promessa, ele constrói uma tenda. E Ló, como o irmão trouxe, para a perdição da sua família, ele constrói uma casa em Sodoma. Então nós vemos Noé construindo aquilo que era para a sua salvação, e no caso era uma arca. Todos aqueles que tinham casas construídas em Sodoma pereceram, né, nas águas do dilúvio. Abraão, para a salvação também sua e da sua família, ele habitou como peregrino na terra da promessa, né? Fala no versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Qual era a promessa dele? De Abraão, que toda aquela terra ia ser dele, mas eles não tinham ainda essa terra, e eles não construíram, né? Interessante que Abraão nunca teve uma casa, Ló teve uma casa, Abraão não tinha, por quê? Porque ele manteve o seu caráter de peregrino nessa terra alheia, né? Talvez isso possa nos ajudar, irmãos, de que nós estamos também numa terra alheia. E nós temos uma casa não fundada por mãos, né, como a palavra fala, mas aquela que o Senhor disse em João 14, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei para tê-los junto comigo. Eu não citei corretamente o versículo, mas os irmãos se lembram. Então que o Senhor nos ajude a ter, né, para a salvação da nossa casa, tenhamos esse caráter de peregrino, né? Logicamente que não estou dizendo que nós vamos habitar em tendas, né? Mas isso está sendo falado de maneira espiritual. Aquilo que era necessário para um peregrino apenas passar por esta terra.
Também de uma maneira coletiva, ver esse princípio de receber, andar em independência e em obediência. Estava pensando em Romanos capítulo 16, versículo 19, esse versículo tem acompanhado. E nós vamos ver que ele vai terminar, o apóstolo Paulo vai terminar essa epístola, fazendo essa carta de recomendação, capítulo 16. Depois ele vai fazer as saudações, Romanos 16, versículo 19. E daí ele vai reconhecer algo que trazia gozo ao seu coração, coração do apóstolo. Ainda que eles, romanos, não fossem filhos na fé do apóstolo Paulo. Então, no versículo 19, ele fala assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós. Daí ele fala da sabedoria, e ele queria que eles fossem sábios no bem e fossem simples no mal. Simples no mal, né? Mal é mal, não tem que se ocupar. Sábios no bem, vê, creio eu, aquilo que é mais relevante, mais importante em relação ao bem. Mas no versículo 19, então, ele fala: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Diferente, né, se a gente lembrar de 1 Coríntios, quando ele começa no 1 Coríntios 5, o que caracterizava a assembleia em Corinto? Aqui ele está fazendo uma outra coisa. A assembleia em Corinto era caracterizada por aquele que abusava da mulher de seu pai. Era conhecida de todas as assembleias. E aqui, em Romanos 16, o que trazia gozo, comprazo-me, o que trazia prazer ao apóstolo não era o tanto que eles conheciam. É claro que eles deviam conhecer muito ou algo sobre o que o apóstolo ensinava, mas era o andar deles em obediência. Então, voltando lá para Hebreus capítulo 10, capítulo 11, quando fala no versículo 8 de Abraão, 8, 9 e mesmo o 10, porque no 10 fala assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então eu estava pensando o gozo que isso trazia ao coração de Deus. Então um aspecto interessante esse também, né?
The scripture, brother, that you've just brought before us, the 8th, 9th, and 10th verse, has been a real challenge to me.
Essa porção que o irmão acabou de trazer, versículo 8, 9 e 10, tem sido um grande desafio para mim.
We know that Abraham had the resources to be able to do a lot in this world.
Nós sabemos que Abraão tinha muitos recursos para fazer muitas coisas neste mundo.
You think of how many servants he had the resources to build a city.
Pensando na quantidade de servos que ele tinha, ele era capaz talvez de construir uma cidade.
But he lived in a tent.
Mas ele vivia em uma tenda.
And I so appreciate what it says here in the 10th verse. It says he looked for a city that had foundations, whose builder and maker is God.
E é precioso para mim ler o que diz aqui no versículo 10, que diz que ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
I spent my life as a builder.
Eu passei toda a minha vida como um construtor.
When we think of a foundation, we don't typically think of a foundation for a city. We think of a foundation for a house.
Quando nós falamos de fundação, nós normalmente pensamos da fundação no fundamento de uma casa e não para uma cidade inteira.
So this scripture has always tweaked my interest.
Então essa passagem sempre trouxe interesse a mim.
What Abraham was doing here, he wasn't concerned about the present. He was looking ahead, and that's what mattered in his life.
Então Abraão não focou nas coisas desta vida, mas ele estava olhando para frente, estava olhando para aquilo que ele iria receber.
I'd like to give a challenge here for those of you who are young people.
Eu gostaria de dar um desafio para aqueles que são jovens.
Turn with me, please, to Proverbs 29.
Vamos abrir em Provérbios, versículo 29.
So in Proverbs 29 and verse 18, I'm just conferring here with Jonathan as to your translation. The thought here is not having a vision.
O pensamento aqui em capítulo 18 é não tendo uma visão. A nossa tradução fala profecia, aqui é a CF, né? Não sei se tem alguma tradução que traz visão, mas o pensamento aqui seria de visão, não havendo visão.
I sometimes ask young people, and I've asked several already here, where are you at in life? Where are you at in your journey in life?
Muitas vezes eu pergunto aos jovens, aonde você está na sua jornada?
And they typically tell me where they are, and they tell me what's ahead and what they expect is going to happen ahead.
E muitas vezes eles falam onde eles estão e o que eles esperam do futuro.
If we don't have a vision ahead, it's disastrous for our lives.
Se nós não temos uma visão do que acontecerá no futuro, é um desastre para nossas vidas.
But if our vision ahead has to do with things down here, it's also disastrous.
Mas se a visão que nós temos para o futuro tem a ver com as coisas simplesmente daqui dessa terra, isso também é desastroso.
Abraham's vision was looking ahead.
A visão de Abraão era para frente, era olhando para frente.
He looked for a city that had foundations.
Ele olhava, esperava uma cidade que tinha fundamentos, uma fundação.
All that mattered for Abraham is what God had for him.
Tudo o que importava para ele era o que Deus tinha para ele.
And that really should be our vision too.
E essa também deveria ser a nossa visão.
The apostle writes to Timothy and he says, lay hold on that which is really life.
Toma posse daquilo que verdadeiramente é vida. O apóstolo diz.
And he would say exactly the same thing to us too. Is our vision and the things we lay hold on, are they for down here or is it the things that are really going to matter?
E nós podemos perguntar a mesma coisa. Será que a nossa visão e nossos planos são para as coisas daqui ou para as coisas que realmente importam?
And I think our brothers brought before us the character of Abraham was he went through this scene as a stranger and as a pilgrim.
E o que o irmão trouxe para nós é que Abraão entrou a esta terra como um estrangeiro e um peregrino.
Só esclarecendo esse versículo que o Dave citou, ele falou aquilo que é realmente vida é em 1 Timóteo 6, 19. 1 Timóteo 6, 19, a nossa versão fala que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Mas esse não é a interpretação do Darby desse versículo, é que é colocando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que eles possam lay hold of, seria tomar posse daquilo que é verdadeiramente vida. Essa é a tradução que o Darby pôs, é o que o Dave citou, só para esclarecimento.
Maybe I'll just make another further comment on Abraham's character here as a stranger and a pilgrim.
Talvez eu devesse fazer um comentário um pouco a mais sobre o caráter de Abraão como peregrino e estrangeiro.
Those two things go together.
Essas duas coisas vão juntas, andam juntas.
If we're not a stranger, we can't be a pilgrim.
Se não somos estrangeiros, não podemos ser peregrinos.
And Peter brings that out in his epistle, if we could turn there, please.
E Pedro traz isso em sua epístola. Podemos ler isto ali.
1 Peter chapter 2.
1 Pedro capítulo 2.
And I want to connect this with what our brother was bringing before us in the address.
E eu gostaria de conectar isso com o que o irmão nos trouxe na pregação para crentes.
So in 1 Peter chapter 2 and verse 11.
Então, em 1 Pedro 2, verso 11,
he says, "Dearly beloved, I beseech you as," here's the same order again, "strangers and pilgrims," and then he adds, "abstain from fleshly lusts which war against the soul."
Aqui nós lemos em 1 Pedro 2, 11, "Amados, peço-vos," e vemos a mesma ordem, "como a peregrinos e forasteiros." E então ele adiciona, "que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma."
Our brother brought before us in the address the concept that those that he spoke about, they were characterized by simply the lusts of the flesh and consuming it on their own lusts.
O irmão trouxe para nós sobre aqueles que estão no nosso meio e que são caracterizados simplesmente pelas concupiscências carnais e pelos desejos da carne.
These were the apostates that he was speaking about.
Estes são os apóstatas que ele estava falando.
But those same things can characterize us as believers.
Mas as mesmas coisas podem caracterizar a nós como crentes.
And if we become part of this world, it's far more easy for the enemy of our souls to entice us with so many things.
Fazer com que nós sejamos parte do mundo é muito mais fácil para o inimigo do que ele tentar nos tirar do meio.
A couple of hours ago we just had lunch.
Algumas horas atrás nós tivemos nosso almoço.
There was this beautiful buffet of food spread out for us.
Havia aquele buffet bonito colocado para nós.
And we can pick all those good things and put them on our plate and have a wonderful lunch.
E nós podemos pegar tudo aquilo e colocar no nosso prato e ter um almoço maravilhoso.
But the enemy of our souls also has a huge buffet for us to feed at.
Mas o nosso inimigo também tem um buffet muito grande para nos alimentar e nos apresentar.
And sometimes he uses good things to suck us in.
E muitas vezes ele mostra coisas boas para nos puxar.
But he has this huge buffet. And it's so enticing. It just we look at it and it's just wonderful for the flesh.
E ele tem esse buffet gigantesco e às vezes é tão tentador e ele nos mostra e é muito tentador para a nossa carne.
And so there's a warning here that Peter gives us concerning the lust of the flesh.
Então existe um alerta aqui que Pedro nos dá sobre a concupiscência da carne.
And it's the same warning that our brother brought before us in the address.
E é o mesmo alerta que nosso irmão trouxe a nós na pregação para crentes.
Well, it's much harder for the enemy of our souls to entice us with his big buffet if we're characterized by being strangers and pilgrims.
Seria muito difícil Satanás conseguir nos convencer a nos alimentar deste buffet que ele tem se nós andássemos como peregrinos e forasteiros.
And I'd like to make a suggestion.
Eu gostaria de fazer uma sugestão.
The enemy presents most of the lusts of the flesh to us through this little device, our phones.
O inimigo mostra a maioria deste buffet para nós através desse pequeno aparelho, nossos celulares.
It's a tremendous tool for us.
É uma ferramenta maravilhosa para nós.
But also it's a tremendous time waster.
Mas também nos faz gastar muito tempo.
The enemy of our souls, he presents things in such a way through our phones that occupies our minds.
O inimigo nos tenta de tal forma que ocupa nossas mentes.
And it's part of that buffet that the enemy holds out for us.
E isso é parte deste buffet que o inimigo tem para nós.
Well, we do well to take heed to the way our brother Luis read the scripture in 1 Timothy, to lay hold on the things that are really life.
E é importante que nós busquemos as coisas, como o irmão Luiz leu para nós, daquilo que é verdadeiramente vida.
Our brother brought before us that in our Christian lives, our faith is going to be tested.
O irmão trouxe que nossa vida cristã, nossa fé será testada, provada.
And we find this with Abraham, that there was a tremendous test for his faith.
E nós vemos na vida de Abraão que houve um grande teste na sua fé.
I'd like to look at that in, if we go back to the Gospels, in Luke's Gospel, chapter 22.
Se formos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22.
So in Luke 22, we find that this is the portion that takes up Peter denying the Lord.
Aqui em Lucas 22, nós temos a porção em que Pedro nega o Senhor.
But I found that the way the Lord discusses this with Peter is such an encouragement to our own souls.
Mas eu acho interessante a forma que o Senhor fala sobre isso com Pedro, e isso é de grande instrução para a nossa própria alma.
So in verse 31,
então, no verso 31,
the Lord says, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to sift you as wheat.
O Senhor diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo.
But then he says, but I have prayed for thee.
Mas então ele diz, mas eu roguei por ti.
Isn't that an incredible thought to think of the Lord praying for us?
Isso não é um pensamento maravilhoso em pensar que o Senhor está orando por nós?
I'm thankful for my brethren that pray for me.
Eu sou grato por aqueles irmãos que oram por mim.
But look what this says.
Mas olha o que aqui é dito.
He says, I have prayed for thee.
Diz, mas eu roguei por ti.
Now he didn't pray that Peter wouldn't fail, because he knew he would fail.
Então, ele não orou para que Pedro não falhasse, porque ele sabia que ele iria falhar.
He prayed for him that his faith wouldn't fail.
Ele orou para que a sua fé não falhasse.
There's going to be tests in our life.
Haverá testes na nossa vida.
There's going to be very, very severe tests in our life.
E haverá testes bastante severos na nossa vida.
And it matters not so much how much faith we have.
E não importa tanto quanto de fé nós tivemos.
What matters is what our faith is attached to at the other end.
Mas importa a que nossa fé está presa na outra ponta.
I'm not speaking from high ground.
Eu não estou falando de uma posição superior.
There's been many, many tests and many, many failures.
Há muitos, muitos testes e muitas falhas.
But by the grace of God, my faith has held good.
Mas pela graça de Deus, a minha fé tem sido boa, provada.
And I believe it's because faith is something that's very, very important in our lives.
Eu acredito que a fé é algo muito importante na nossa vida.
When the Lord speaks of the size of faith,
quando o Senhor fala do tamanho da fé,
and he's speaking to the disciples,
e ele está falando com os discípulos,
he could have said to them, if you have faith the size of a grain of sand,
ele poderia ter falado, vocês poderiam ter uma fé do tamanho de um grão de areia,
or you could have faith the size of a piece of dust,
ele poderia falar da fé do tamanho de um pedaço de poeira,
but he doesn't do that.
Mas ele não faz isso.
He says, if you have faith like a grain of mustard seed.
Mas ele fala que vocês, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda.
He chose something that was alive.
Ele escolheu algo que era vivo.
And that's what matters in our own lives.
Isso é o que importa nas nossas vidas.
Is that our faith is alive and what it's attached to at the other end.
É que nossa fé está viva e em que ela está presa na outra ponta.
And we find that was good in Abraham's life when this severe test came into Abraham's life.
E nós vemos isso no teste severo que veio na vida de Abraão.
O irmão estava falando de andar, o peregrino e estrangeiro. E se a gente abrir no versículo 13 do nosso capítulo, vai dizer aqui que todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. E olha, interessante os verbos aqui que se seguem a isso. Fala, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Interessante que você, quando está vendo de longe algo, você não consegue, por assim dizer, abraçar esse algo. Mas você precisa se aproximar dele para abraçá-lo. E ele aqui fala que esses fiéis aqui, vendo-as, essas promessas de longe, creram nelas. E fizeram delas parte da sua vida. Eles abraçaram a elas. E não só abraçaram, mas eles confessaram. E a gente podia pensar, como que eles confessaram isso? Será que eles confessaram com a sua boca? Será que eles confessaram de que maneira? Eu creio que eles confessaram com a sua vida. Eles mostraram que eles eram estrangeiros, né? Quem olhasse para Abraão, mesmo que não o conhecesse, e visse ele com aquela tenda, eles iam falar, esse homem é um peregrino. Esse homem é um peregrino. Esse homem não é dessa terra, porque ele está andando, ele deve estar viajando para uma próxima terra, porque senão ele teria uma casa, ele estaria estabelecido. Então, Abraão não era estabelecido nessa terra alheia, né, como nós lemos aqui. E eles, no versículo 14, falam que eles, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Então é interessante essa questão de ver de longe, crer, abraçar, confessar, e dizer, né, o que eles dizem claramente mostra que eles buscam uma pátria, né? Então eu creio que isso é uma coisa, essa questão de sermos peregrinos, né, eu creio que é uma coisa que ela começa e a cada passo nós vamos estabelecendo isso, né, na nossa vida, de que nós realmente somos peregrinos. E à medida em que nós andamos nesse caminho de peregrinos, o Senhor mostra, né, para nós que realmente há coisas melhores. Muitas vezes nós estamos muito ocupados com aquilo que nós vemos, né, com os nossos olhos. Estamos falando aqui de um capítulo de fé, então andar por aquilo que nós não vemos, né? Mas muitas vezes aquilo que nós vemos, né, em torno de nós, isso nos cativa, nos chama a atenção e acaba tirando os nossos olhos daquilo que é futuro, daquilo que nós não vemos. E por causa disso acaba que nós não abraçamos e não confessamos, né, esse caráter de peregrino que cada santo de Deus no seu tempo, da sua vida, segundo a luz que cada um teve, viveu, sem dúvida, né? E isso não é diferente conosco, irmãos, né? Não é porque nós estamos no ano 2023 e vai ser diferente daquilo que Abraão teve no seu exercício ou qualquer outro peregrino em todo o caminho, né, do passado. Então, que o Senhor nos ajude, né, a termos essa evolução nessa peregrinação.
Maybe I'll just give an example of what our brother's just been bringing before us.
Vou trazer um exemplo do que o irmão acabou de nos dizer.
Because the apostle brings that same principle before Timothy.
Porque o apóstolo traz o mesmo princípio para Timóteo.
If we turn to 2 Timothy chapter 3.
Se formos para 2 Timóteo capítulo 3.
So the apostle, when he's writing to Timothy, in 2 Timothy 3 and 14, he gives this exhortation to continue.
Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele traz essa exortação a Timóteo para permanecer ou continuar.
So he says here, continue thou in the things which thou hast learned.
Diz, permanece naquilo que aprendeste.
You know, it's one thing to learn something.
Uma coisa é aprender algo.
It's like our brother's been bringing before us. We can see something afar off and we can see it.
É como o irmão nos disse, nós podemos ver algo que está diante de nós, nós podemos vê-lo.
But the way that we, as our brothers brought before us, the way that we embrace it and we confess it is what it says in the rest of the verse here.
Mas a maneira com que nós abraçamos e confessamos é o que é dito aqui.
He says, the things which thou hast learned and been assured of.
Fala, aquilo que aprendestes e da que foste inteirado, ou teve certeza.
We get assured with something by learning it and then putting it into practice.
Nós temos certeza de algo quando nós aprendemos e pomos em prática.
I'm afraid there's a lot of things I know in my head that I haven't put into practice in my life.
Eu tenho medo de que haja muitas coisas que eu aprendi com a minha mente, mas ainda não coloquei em prática.
And so as our brothers brought before us, there hasn't been that progress in my Christian life.
Então, como o irmão nos trouxe, não houve um progresso na minha vida.
Well, we need to follow this progress that he has brought before us in this 13th verse.
Então, nós devemos trazer esse progresso que é trazido para nós no versículo 13.